Atenção Brasil, atenção Brasil, atenção Minas Gerais.
Dentro de instantes, a Rádio UFMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.
Está no ar o Óbvio Ululante aqui na Rádio UFMG Educativa 104,5, Óbvio Ululante, que é o programa esportivo da nossa estação do conhecimento. O nosso programa é realizado desde 2010 a partir da parceria existente entre o GFUT, o Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcida da EFETO, a Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG e a 104,5. Hoje, dia 2 de junho de 2021, sim, já estamos no sexto mês de 2021. Na pandemia estamos aparentemente dentro de um lapso temporal que a gente não sabe exatamente onde se encontra. São exatamente 6:07 e está começando, como bem disse, o Óbvio Ululante. E hoje, programa muito quente, falaremos sobre Copa América, sobre Copa do Brasil, Brasileirão, quem sabe até Eurocopa, tem reflexões ululantes, tem mulheres em campo e muito mais. Fique conosco, está começando o Óbvio Ululante. Estamos ao vivo, além da 104,5 FM, para Belo Horizonte e região metropolitana. Estamos ao vivo no nosso Facebook, na Twitch e também no YouTube, além do fmg.br/rádio. Você escuta de qualquer lugar do mundo, caso queira, assim também como no Facebook, na Twitch e no YouTube. Você pode e deve nos seguir no Twitter e no Instagram. No Twitter, @óbviofmg, e no Instagram, o @óbviolulanteufmg. E comigo hoje, Thiago Peruc. Thiago Peruc, muito boa noite, seja sempre um prazer estar à sua companhia.
Boa noite, Ives Vieira. Boa noite, querido, querido ouvinte. Bom, vou começar com o meu destaque. Meu destaque vai para o Vasco. É o Vasco Solidário, no caso, que o clube convocou sua torcida para doar agasalhos e cobertores. O Gigante da Colina, em parceria com a Arquidiocese do Rio de Janeiro, que a Arquidiocese vai... ter a logística, né? Vai fazer a parte logística, vai distribuir o que foi resgatado pela equipe do Vasco da Gama nas lojas e também podem ser divulgado, pode ser doado de forma remota. E tudo isso você acompanha, você pode ver no site do Vasco da Gama, vasco.com.br. E com a chegada do frio, né? Com a chegada do inverno, muitas pessoas que enfrentam que estão em situação de vulnerabilidade no Rio de Janeiro vão precisar de cobertores, de agasalhos, de roupa em modo geral. Então a campanha Vamos Todos Aquecer um Coração, né, fazendo alusão ao hino do Vasco, né, Vamos Todos Cantar de Coração, acontece, né, começou ontem e vai até o dia 21 de junho com o objetivo de arrecadar cobertores e agasalhos que serão destinados à população em situação de rua na cidade do Rio de Janeiro. Ives Vieira.
Importantíssimo, Thiago Peruc. A gente tá chegando no inverno brasileiro e em alguns lugares esse inverno é mais rigoroso que em outros. E essa população em situação de rua, em alguns momentos, muitos momentos, passa frio. Então você que está nos escutando, seja torcedor do Vasco, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, do América ou do que qual time for, se tem um agasalho em casa que não está utilizando, doe para alguém que está perto de você ou para alguma instituição de caridade que faça esse trabalho também. Beatriz Calil, boa noite, e já nos traga o seu destaque aqui neste Óbvio Lante desta quarta-feira, dia 2 de junho de 2021.
Boa noite, Ives Vieira, boa noite aos colegas de bancada virtual e, é claro, a você que nos escuta na UFMG Educativa. Bom, gente, o Brasileirão mal começou, né, e o time do Cuiabá já está tomando os holofotes para si. Primeiro, a gente sabe, né, teve a demissão do técnico Alberto Valentim no sábado, logo após o primeiro jogo, que foi um empate, o que despertou muitos comentários e rumores, né, já que o desempenho do técnico no clube não era nada mal. Mas não é exatamente isso sobre o meu destaque, não. ele vai para um caso grave, que foi tema de reportagem especial da jornalista Gabi Moreira no Globoesporte.com, e vale a pena conferir a reportagem. Mas agora eu vou citar uma parte dela para você, ouvinte ululante, ficar a par do que aconteceu. Vamos lá. Numa ação que corre na primeira vara trabalhista de Cuiabá, o zagueiro Luiz Gustavo afirma ter sido ameaçado e assediado moralmente pelo dirigente Cristiano Dresch. Ele cobra 2 milhões e meio do clube, valores referentes a verbas trabalhistas e outras obrigações. Essa ameaça, ela teria sido feita pelo dirigente e está gravada, e o áudio foi anexado ao processo. O dirigente, no áudio, né, que durou pouco mais de 2 minutos, ele chama o Luiz Gustavo de jogadorzinho de, não vou falar palavrão, seu quebrado, vagabundo, e ainda diz pra ele que sabe onde que ele mora, fala que você tá na minha terra, abre essa boca sua de novo aí pra você ver, seu vagabundo, né? Isso que ele falou. Então, de acordo com o processo, né, neste dia, por precaução, o Luiz Gustavo, jogador, decidiu dormir num hotel numa cidade próxima de Cuiabá e no dia seguinte voltou para São Paulo. Cuiabá, via assessoria, né, confirmou que o vice-presidente do clube teve, entre aspas, uma conversa ríspida com o atleta, mas afirma que, entre aspas, jamais teve a intenção de ameaçá-lo ou assediá-lo e justifica sua atitude como um ato isolado de defesa à honra da instituição. Gente, tem uma parte da reportagem, vale a pena ler, chama "Jogador diz ter sido ameaçado por vice do Cuiabá". Aí, quem fez foi a Gabriela Moreira no Globoesporte.com. É isso,
Ives Vieira. Pois é, como você bem disse, Cuiabá, que foi o campeão da Série B no ano passado, roubando os holofotes, foi responsável pela primeira missão de técnico. A gente sabe que nesse ano cada time só pode ter 2 técnicos durante o Campeonato Brasileiro, ou seja, só pode demitir um técnico, e o Cuiabá, após empatar em 2-2 com o Juventude, já queimou isso. E mais esse fato aí, essa questão que eu como profissional da comunicação, fico imaginando a dificuldade e até com pena, de certa forma, do pessoal da assessoria do Cuiabá tendo que explicar esse absurdo. É complicado. Para fechar a nossa mesa virtual, presente no Óbvio de hoje, Renata Lemos. Muito boa noite, Renata. Nos traga o seu destaque.
Boa noite, Ives. Boa noite, colegas de bancada, que hoje está bem dividida, né? 2 mulheres e 2 homens. E boa noite a todo mundo que nos escuta. Hoje tem muito assunto polêmico, muita coisa para a gente falar e discutir. Mas o meu destaque vai para que o Galo vai estar na Holanda. É isso mesmo. O filme Lutar, Lutar, Lutar estreou hoje no Festival de Roterdã, que é um dos festivais mais renomados, né? Um dos festivais de cinema mais renomados da Europa. É um documentário que conta a história do Atlético, né? Ele foi exibido hoje pela primeira vez lá nesse festival, mas ele já havia tido a sua estreia na Argentina. Mas como é um festival de extrema importância no cinema mundial, cabe aqui essa colocação, esse ressalvo, né, esse destaque. O longa, ele é dirigido pelos cineastas mineiros Elvésio Martins Júnior e Sérgio Borges, e ele tem também um roteiro e produção do super conhecido jornalista Fred Melo Paiva, atleticano, né, que escreve a coluna para o Estado de Minas e tudo mais. Ele é o Festival de Roterdã. Ele é realizado anualmente e é um dos 5 maiores da Europa. E esse documentário do Atlético, Lutar, 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 mostra a redenção do Galo ao longo da história, né? Conta com várias entrevistas de ex-jogadores, ex-dirigentes, como Reinaldo, Éder Aleixo, Toninho Cerezo, Luizinho, campeões da Libertadores de 2013, Alexandre Calil, entre vários outros. E um que chama muito atenção é o ex-atacante Vavá, que é da geração da década de 1950 e que foi para a excursão com o Galo lá na famosa viagem dos campeões do gelo. Então, conta toda a trajetória do Galo, desde a sua fundação até a conquista da Libertadores em 2013. É um projeto que começou a ser elaborado depois da conquista do Continental e agora está ganhando o mundo. Ele também vai poder ser visto à distância, né, de maneira online. Basta pagar um valor em euro, que não é muito agradável para nós brasileiros, mas a gente espera aí maiores acessos, maiores possibilidades de acesso ao documentário para nós aqui brasileiros.
Renata, uma dúvida. Ó. Vavá é o que foi campeão mundial em 58 com a seleção brasileira, formava o ataque ali com Pelé e Garrincha?
Eita, que aí você me apertou, hein?
Eu vou procurar essa informação. O Galo, que estreia já às 19 horas, lá na capital do Pará, em Belém, enfrenta o Remo pela terceira fase da Copa do Brasil. Pra gente fechar esse primeiro bloco aqui do Óbvio Lulante, meu destaque vai para o sorteio que aconteceu ontem das oitavas de final da Copa Libertadores e também da Sul-Americana. Vou passar primeiro da principal competição do continente, a Libertadores. O Flamengo enfrentará o Defensa e Justiça, o Internacional enfrentará o Olímpia, o Vélez Sarsfield enfrentará o Barcelona e Guayaquil, o Cerro Porteño terá pela frente o Fluminense, o Boca Juniors enfrentará o Atlético, alguns atleticanos não muito contentes com esse sorteio, o Boca é um gigante do continente, mas eu arriscaria dizer que hoje o Atlético tem mais time com o Boca e é favorito para esse confronto. O rival do Boca, o River Plate, enfrenta o Argentino Juniors, o São Paulo enfrenta o Racing, time que esteve no mesmo grupo, assim como o Olímpia e o Inter também estiveram, e o Palmeiras, atual campeão, enfrenta a Universidade Católica. Já na Sul-Americana, teremos alguns confrontos com cara da Libertadores. Teremos o grande clássico Nacional e Peñarol do Uruguai, o Sport Cristal enfrentará o Arsenal de Sarandi, a LDU enfrentará o Grêmio que surge como possível favorito à Sul-Americana, o América de Cali terá pela frente o Atlético Paranaense, o Independiente del Valle enfrentará o Red Bull Bragantino, o Deportivo Táchira, o Rosário Central, o Junior Barranquilla, o Libertad e o Santos, o Independiente, dois gigantes do continente americano. E aqui, Thiago Perucchi e Renata Lemos trazem informação que são Vavás diferentes. O Vavá campeão pela seleção não é o mesmo Vavá que está na história, está no documentário trazido pela Renata Lemos. Com isso, encerramos aqui o nosso primeiro bloco. Voltamos no próximo bloco, tem reflexões ulantes com reflexão muito importante. Fique conosco, voltamos já aqui na 104,5 FM.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
Estamos de volta com o nosso Óbvio Lulante aqui na rádio UFMG Educativa 104, a estação do conhecimento. Neste exato momento são 6h19 em Belo Horizonte e região metropolitana. Vamos de primeiro quadro do dia, quadro enviado pelo João Martins Nogueira Júnior, na sua estreia aqui pelo quadro, uma reflexão muito interessante eu dividirei esse quadro com a Beatriz Calil, vou iniciar aqui. João nomeou o quadro como Crônica Acerca dos Órfãos de Futebol. Vamos lá então. Desde que a pandemia do novo coronavírus bateu a nossa porta lá em março de 2020, as partidas de futebol foram interrompidas. E mais tarde, mesmo com o retorno dos jogos, a presença de público e torcida continuam suspensas. Já passado mais de um ano, ainda estamos sem a previsão a médio prazo de retorno dos gritos e cânticos das torcidas organizadas voltarem a serem ouvidos dentro dos estádios e ecoarem mundo afora. Diante disso, como tem sido percebido, a ausência desse 12º jogador em campo. Qual o impacto disso nos jogadores, técnicos, dirigentes, esportivos e mesmo nos patrocinadores? E também e também por parte daqueles que sobrevivem de algum negócio em virtude das partidas de futebol. E o mais importante para a nossa reflexão, como ficam os órfãos, torcedores, torcedoras e as torcidas organizadas. Passados mais de um ano de saudade para torcedores e todos aqueles cujas vidas são mobilizadas em decorrência das partidas de futebol, parece crescer dentro de cada torcedor e torcedora um vazio e a sensação de que parece que algo está faltando. E sim, está mesmo. Os impactos da ausência de torcedores nas partidas de futebol são sentidos por todos, dirigentes, técnicos, patrocinadores e os apaixonados pelo futebol. Quanto ao aspecto financeiro, só para se ter uma ideia, segundo estudos da Pluriconsultoria, esse primeiro ano causou a perda de 450 milhões de bilheteria para os 34 principais times brasileiros. Além disso, de março de 2020 até agora, a falta de jogos com torcida causou cerca de 330 milhões de impacto entre as receitas vindas de sócio e ações de marketing. O cenário da pandemia é preocupante, sendo a volta das torcidas ao estádio algo que parece distante. A CBF defende que os portões só sejam abertos novamente quando a população for vacinada, uma vez que, segundo Walter Feldman, secretário-geral da entidade, abre aspas para ele, a volta do público é algo que na nossa avaliação está muito acoplado à vacinação. O que falar, então, dos jogadores e comissão técnica, que não sentem mais a presença das torcidas como motivador a mais em seu desempenho em campo. Talvez podemos pensar que os mesmos nunca antes haviam parado para refletir com maior seriedade e consideração o quanto uma partida pode ser influenciada pela presença das torcidas nos estádios. Talvez tal fato possa permitir daqui para frente que considerarem os torcedores não apenas em termos financeiros, mas enquanto razão primeira dos jogadores entrarem em campo e defenderem seu time e sua camisa. Talvez. E o que dizer daqueles que sobrevivem e sustentam suas famílias por ocasião desse seu ganha-pão ser em função das partidas de futebol? Todos aqueles que estão nos entornos dos estádios ou mesmo na rota por onde se deslocam os torcedores, que hoje não tem mais a possibilidade de adquirir algum sustento a partir da venda de seus produtos. Assim assistimos um impacto gigantesco causado pelas partidas de futebol, também numa camada da população que sobrevive e depende das mesmas para acrescentar alguns trocados para o seu sustento e de seus familiares. Passo a bola para Beatriz Calil.
Isso sem entrar aqui nos impactos diretos e indiretos quanto às cifras milionárias que movimentam o setor já citadas anteriormente. Ou seja, são impactos da ordem econômica que estão sendo sentidos e para os quais não se tem uma solução a médio e longo prazo. E se considerarmos então os impactos na ordem do subjetivo, da emoção, das alegrias, tristezas e inúmeras sensações advindas das partidas de futebol? Já estamos há mais de um ano com saudade por parte dos torcedores e de todos aqueles cujas vidas giram em torno da experiência de irem aos estádios. Além das perdas financeiras, a impossibilidade dos torcedores frequentarem os estádios causa um efeito emocional. Muitas vezes o jogo era também mais um detalhe e um motivo a mais de socialização, rever amigos que muitas vezes só era possível antes ou após as partidas de futebol. Além disso, a ida aos estádios remete a laços ainda mais profundos e familiares, como misturar-se à multidão de torcedores, trocar abraços com desconhecidos e cantar alto as músicas e hinos de seus times que só são plenas em um estádio de futebol. Tais fatos e situações experimentados e relatados por torcedores só validam o caráter emotivo e de enorme alcance que as partidas de futebol geram naqueles que estão ali presentes. São inúmeros os órfãos que essas partidas deixaram pelos rincões de nosso país. Mais do que nunca, a falta das torcidas tem sido enormemente sentida por todos aqueles que respiram o universo futebolístico. Isso pode ser resumido nas palavras de um torcedor em uma matéria. Abre aspas. Os jogos sem torcida são muito frios. Você vê as partidas e sabe que falta alguma coisa. A essência está perdida. O torcedor, na cabeça dele, acredita que o time joga melhor se estiver perto dele. É parte do espetáculo. Fecha aspas. Como sabemos, a simples presença das torcidas causa impactos em todos aqueles presentes nas partidas e, para muitos, são definidores de um resultado de jogo. Talvez, apenas talvez, possamos acreditar que muitas coisas poderão ser diferentes quando os torcedores, torcedoras e torcidas organizadas voltarem aos estádios. Ao assistirmos alguns países do norte do globo voltarem com a presença de público nos jogos, podemos compreender como várias questões merecem nossa atenção, como o caso de uma política eficaz diante de uma pandemia tão perigosa como a da Covid-19. O negacionismo, a ausência de uma coordenação federal e estadual e desinteresse por parte de nossa governança federal provocou inúmeras vidas ceifadas e que chegássemos onde estamos sem a pesquisa de avanços na imunização de nossa população. Tal estado de coisa impacta nas mais diversas áreas, dentre elas a realização de partidas de futebol com a presença de público. Essas e inúmeras outras reflexões podem ser feitas ao considerarmos o futebol e suas partidas dentro de um contexto mais geral, que o influencia e é também influenciado por esse elemento de nossa cultura. Uma das reflexões nesse sentido seria a consideração e valorização do futebol enquanto legado de um povo, seu valor cultural, vivência e acesso independente de condições socioeconômicas. Logo, percebemos como uma pandemia pode nos ajudar a compreender melhor as desigualdades sociais e permitir que possamos fazer algo diferente, no sentido de todos terem acesso, não apenas às necessidades básicas para sobreviver, mas à possibilidade de vivenciar sua cultura e modos de vida em plenitude, onde ir a uma partida de futebol, torcer pelo seu time e socializar-se esteja ao alcance de todos e todas. Onde não se produzam mais órfãos, seja em virtude de uma pandemia ou pela impossibilidade de ir a uma partida do seu time do coração.
Antes de passar para o debate, quero destacar aqui o belíssimo quadro escrito pelo João Martins Nogueira Júnior, muito bom mesmo, que traz reflexões importantíssimas para quem é amante de futebol e para quem acredita num do melhor sob diferentes pontos de vista, algo que a esperança tem sido nos tirada nesses últimos tempos, principalmente aqui no Brasil. Para passar para o debate, eu gostaria de trazer duas questões aqui. O presidente do São Paulo, Júlio Cazares, disse recentemente em uma entrevista que a estimativa de perda do clube paulista por causa da pandemia é de 200 milhões de reais, ou seja, só um clube. O João trouxe outros dados, mas só para a gente ver como a pandemia tem afetado muito o futebol, e isso não é só no Brasil, mas em todos os outros locais do mundo. E outra questão, essa vai ficar mais ridiculante, uma reportagem, uma matéria especial lá do Nexo Jornal, um veículo muito apreciado pela nossa Beatriz Calil, assinada pelo Ricardo Dais e pelo Eduardo Bartolomai, que trata sobre a questão do efeito mandante no Brasileirão 2020, né, que terminou em 2021, com gráficos e números detalhados, falando que o efeito mandante do Brasileirão 2020, com a ausência de torcida, desapareceu. Então, quem tiver curiosidade, joga no Google efeito mandante Nexo Jornal, que vai ter detalhadamente lá uma bela reportagem. Passo a bola agora para os queridos que também estão com algo a acrescentar aqui ao nosso debate. Primeiramente, com Renata Lemos.
Bom, primeiro falar que João estreou com o pé direito aqui no Óbvio, um quadro excelente. E acho que é uma reflexão que a gente tem tido, assim, né? Nós, torcedores, temos sentido realmente muita falta de ir ao estádio. É, principalmente quem tinha esse costume mais frequente e tudo mais, porque a gente sabe que torcida não significa só a presença no estádio, né? É, a gente precisa ampliar esse conceito, né, que a gente vê muito em rede social, discutindo quem é mais torcedor do que o outro, porque vai mais em jogos do que o outro. Mas enfim, a torcida presente no estádio, ela faz muita diferença realmente. E não me espanta em nada esses dados que o Ives trouxe aqui sobre essa reportagem do Nexo, de que o fator mandante tenha desaparecido no futebol brasileiro. Porque faz realmente muita diferença. A torcida no Brasil, ela é uma parte muito importante, muito integrante, não só no Brasil, mas eu acho que na América Latina ela é fundamental para a partida de futebol, né? Ela tem toda uma áurea muito diferente, assim, o comportamento muito diferente quando a gente vai comparar, por exemplo, com torcidas europeias e tudo mais. E a gente tem visto aí no mundo alguns lugares já voltando público em alguns eventos, alguns esportes, fazendo alguns experimentos. E aqui no Brasil a gente anda bem longe disso, porque a gente sabe que a gente está bem atrasado nessa corrida de vacinação. Mas eu queria trazer alguns pontos aqui que a gente inclusive começou a conversar em off antes mesmo do programa entrar no ar. Porque é muito interessante isso, como a gente sente falta, e isso é fato. É interessante, inclusive, que essa semana mesmo, né, a gente teve o sorteio da Libertadores, da Sul-Americana, como trouxemos aqui no destaque, né, o Ives trouxe no destaque, e o Galo vai jogar contra o Boca, o primeiro jogo na Bomboneira. E logo nos grupos de WhatsApp dos meus amigos atleticanos já veio: nossa, a gente podia estar indo pra Bomboneira, nossa, era jogo pra gente estar no Mineirão, né, todo mundo junto, torcendo, aquela confusão, enfim. Mas ao mesmo tempo, eu fico pensando, e foi o que a gente conversou antes, que a gente tem criado, nós que estamos reclusos, né, que temos esse privilégio de poder ficar em home office e tudo mais, a gente tem criado uma certa fobia social, né? Eu que tô trabalhando em casa, não tenho saído, saio só pro essencial, tenho percebido isso. Quando eu vou em um supermercado que eu vejo que já tem uma fila, que já tem mais gente, isso vai me criando certa angústia, né? E aí eu fico pensando como que a gente vai se readaptar a esses espaços de superlotação, né, de convivência, de tumulto, de multidão. Isso vai ser uma experiência um tanto curiosa, vamos dizer assim, né? Vamos ver como é que a gente vai reagir e como que a torcida mesmo vai se comportar nessas voltas graduais aos estádios e tudo mais. Vamos ver. Nós, atleticanos, estamos super ansiosos, mas eu já acho que a gente só volta mesmo pro estádio quando tiver arena, porque não tô muito otimista com esse negócio, não, com várias variantes surgindo e toda essa confusão que a gente tá nesse país desgovernado.
São Paulo, João Dória Júnior anunciou em suas redes sociais que a população adulta do estado de São Paulo deve receber a primeira dose até outubro. A gente espera, a gente sabe, a gente não está alocado em São Paulo, mas é que as vacinações caminham de forma parecida, né, em todo o país. A gente espera, a gente está na população adulta. Eu sou um pouquinho pessimista, não acredito muito nisso. E como a Renata falou sobre a questão, a gente viu no último sábado, vale destacar também o segundo título europeu do Chelsea, que foi conquistado na cidade do Porto, venceu o Manchester City de Pep Guardiola. Tinha torcedores e foi falado sobre muita aglomeração, mesmo fora dos estádios. E também, na última quarta-feira, destaco aqui, o primeiro título da história do Villarreal. O Villarreal venceu o Manchester United nos pênaltis na final da Europa League, disputada em Gdansk, também com público, tanto a final do principal torneio europeu, como também do segundo principal torneio europeu de clubes. As finais tiveram a presença de público, então a gente espera, apesar de não acreditar muito ainda nessa realidade para 2021, que esse retorno se dê muito em breve, com a maioria da população vacinada, e que parem de morrer gente por uma doença que já tem vacina. Destaco aqui também o destaque do Hélio Faria, sempre conosco, mandou boa noite para nós, destacando o retorno das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo do Qatar 2022, a Copa América, que vai ser disputada aqui no Brasil, a gente vai falar sobre isso, a Eurocopa, que tem início programado para o dia 11 de junho, e também os playoffs de NBA, fugindo um pouco do futebol. Esse bloco ficou um pouco mais extenso, mas fica conosco que voltamos já já. No próximo bloco tem Mulheres em Campo falando sobre tema muito importante do futebol feminino. Fica conosco que voltamos já já aqui na 104,5 FM.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa. Este é o programa esportivo Óbvio Ululante.
Voltamos com o nosso Óbvio Ululante aqui na Estação do Conhecimento, na Rádio UFMG Educativa. E sem mais delongas, vamos de Mulheres em Campo com Renata Lemos e Bárbara Mendes.
Mulheres em Campo.
Olá, pessoal do Óbvio Ululante, eu sou Renata Lemos.
E eu, Bárbara Mendes. E hoje temos mais um Mulheres em Campo. Hoje a gente veio falar de um feito inédito do futebol de mulheres. Parece que a gente está acompanhando uma mudança de patamar do futebol feminino. E ontem, terça-feira, a CBF anunciou um patrocínio exclusivo para as seleções femininas. É a primeira vez que a gente tem alguma coisa assim.
Depois da chegada de Duda Luizelli e Aline Pellegrino para o comando da modalidade na Confederação e o anúncio por parte do presidente da entidade, Rogério Caboclo, de equiparação de premiações e pagamentos, agora temos resultados dentro do mercado econômico que move o nosso mundo capitalista. O feito, muito comemorado por aqueles entusiastas e apoiadores do futebol praticado por mulheres aqui no Brasil, diz muito sobre o crescimento da modalidade e começa a caminhar com as próprias pernas, algo sempre muito cobrado por gestores do futebol.
A Neo Energia vai ser a patrocinadora exclusiva de todas as categorias da seleção feminina, a principal, a sub-20 e a sub-17. O patrocínio inédito foi firmado pela diretoria comercial da instituição, supostamente como um reconhecimento aos feitos do futebol feminino dos últimos tempos. Sobre a parceria, o CEO da Neoenergia afirmou que, abre aspas, apostamos nessa ação de apoio ao esporte feminino com a convicção de que lutamos pela igualdade de oportunidades. Acreditamos na igualdade em todos os campos e compartilhamos com essas jogadoras os mesmos valores com esforço, superação, profissionalismo, trabalho em equipe. Essas esportistas são o espelho em que miram muitos homens e mulheres, são exemplo para tantas outras que veem no esporte uma janela de oportunidades de mudança social. Além de ser um direito primordial à igualdade, também é um dos fundamentos essenciais para construir um mundo mais próspero para todos. Fecha aspas.
Além do patrocínio para as seleções, a parceria também se estende ao Brasileiro A1. Pelo acordo, a empresa ganha o naming right da competição, que passa a se chamar Brasileirão Feminino Neoenergia. O contrato estabelecido vai até 2024 e a patrocinadora terá o nome estampado nos uniformes de treino da seleção e terá ações de marketing protagonizadas pelas atletas do Brasil, além de estampar placas de publicidade no entorno do gramado, nas partidas da competição nacional e ter o direito de ocupar o tempo do intervalo dos jogos com algumas ativações.
É importante ressaltar que a estrutura que o futebol de mulheres tem alcançado com os diversos incentivos e investimentos, mesmo que por obrigação, devem ser comemorados. Só que aparentemente a gente não consegue esquecer a lógica de concessão que o futebol de mulheres ainda vive.
O Atlético tem mostrado uma reestruturação de seu futebol feminino, com um departamento mais conciso. Até então, Nina Abreu era a única responsável pela gestão da categoria. Agora, Carol Melo integra a equipe como gerente de futebol feminino. A ex-goleira, vale lembrar, estava como coordenadora lá na Ferroviária, onde conquistou a Libertadores do ano passado e foi vice do Campeonato Paulista com o profissional e o sub-17. Além disso, ela foi premiada junto à Ferroviária como melhor departamento de futebol feminino do Brasil pelo CONAFUT. Além dela, Fred Couto, conselheiro benemérito do Atlético, agora assumiu a cogestão do futebol feminino, algo prometido pelo presidente Sérgio Coelho na época da eleição.
Na apresentação que aconteceu em auditório na Série Atlético Cana, com transmissão online, que contou com perguntas enviadas por jornalistas, foi ressaltada a necessidade da modalidade conseguir se sustentar sem depender dos recursos que são gerados pelo clube a partir do futebol masculino. Isso é alguma coisa muito recorrente nas falas dos gestores de futebol. Grande questionamento é sempre referente ao lucro ou, antes disso, ao se sustentar de forma autônoma. Parece que sem os investimentos adequados e na lógica com que foi implementado, infelizmente o futebol de mulheres segue sendo tratado como um peso. A modalidade ainda não é vista como uma oportunidade ou direito, mas sim como um gasto de dinheiro, um desgaste para o próprio clube. Entretanto, como que a gente vai exigir autonomia da modalidade que começou por obrigação dos próprios clubes? As possibilidades e investimentos para que haja uma agência autônoma pro futebol de mulheres só começou a ser planejado agora.
E assim, as ações que são implementadas no futebol de mulheres são, por muitos, além de gasto, consideradas como caridade ou boa ação, como se não existisse uma questão legal nessa relação posta. E à medida que novos anúncios promissores chegam ao futebol de mulheres, nos mantemos sempre em suspeição. Não é possível saber se esses projetos serão inviabilizados ou interrompidos a qualquer momento. Se a vigência normativa cair e o futebol feminino não for mais obrigatório amanhã, isso deve ser pensado, já que a gente vive essa onda de retrocesso, o que será feito de todos esses projetos?
É por tudo isso, por toda a fragilidade, por toda a história, por todo o preconceito e o desprezo ao futebol de mulheres, que a gente comemora o anúncio de ontem, de pela primeira vez um patrocínio exclusivo, é simbólico e representativo. É a demonstração de que a gente pode vislumbrar um futuro cada vez melhor. Mas isso não significa que as questões problemáticas que rondam o futebol feminino tenham desaparecido.
Sempre aparecemos reclamando aqui, e para alguns isso soa a esmo, não é? A gente deseja o desenvolvimento pleno da modalidade, e que ela não fique de fato à mercê do investimento do clube, baseada na renda do masculino, como foi pontuado. Mas para isso, algumas condições, como as que começam a se apresentar, devem ser dadas. E além disso, a gente queria poder contar com um mínimo de certeza de que no contexto do futebol, pelo menos, a gente não vai retroceder mais uma vez. Continuem ligados no Óbvio Rolante e acompanhem conosco as principais notícias sobre o futebol de mulheres. Renata Lemos
e Bárbara Mendes para a Rádio UFMG Educativa.
Mais um Mulheres em Campo, assinado pelas grandes Renata Lemos e Bárbara Mendes. Pontos importantíssimos. Destaque para o patrocínio da Neoenergia, patrocínio exclusivo para o futebol feminino da CBF. Antes de passar para... Eu sei que o Thiago Peru que quer falar. É algo que me incomoda. Não sei se é algo que só me incomoda, mas eu presto atenção. Quando algum clube vai... promove, né, a estreia ou a divulgação de uma nova camisa, quando o jogador do time masculino tem a camisa com patrocínio e a jogadora que faz a estreia, a divulgação da camisa do time feminino, não vem com patrocínio, isso me incomoda bastante. Espero que essa realidade mude e o patrocínio que seja do time masculino também patrocine o time feminino, ou cada vez mais patrocínios exclusivos para os times femininos. Passo a bola para o Thiago Peru.
Isso é um ponto a ser considerado, mas outro ponto a ser considerado também trazido no quadro pela Renata e pela Bárbara é sobre o futebol feminino ter que se autossustentar, né? Enquanto eu editava essa coluna delas, eu me perguntava, mas como que eles querem que algo funcione se eles não fazem funcionar de forma nenhuma? Nenhuma empresa, e aí a gente traz para o capitalismo, né? Como que uma empresa, eu quero fazer uma loja aqui, eu vou divulgar a loja, eu vou querer que ela se sustente em algum momento. Mas em um momento eu preciso investir para ela conseguir gerar, me dar mais frutos lá na frente. E agora, tratando-se de uma lógica futebolística, como que você quer que o time, que o futebol feminino se autossustente, se você em nenhum momento você quer que ele faça isso? Você não apoia eles nas redes sociais, você não tem. A sua rede social não tem o futebol feminino. Então, a primeira parte do marketing já foi embora. Você não apoia porque você nem transmite os jogos do seu time que você poderia transmitir. Você não quer. Você joga para lá. Você joga pro lado. Como que você quer que em uma empresa sem marketing funcione? Que uma empresa sem marketing, entre aspas, gere lucro? Porque no futebol, e a gente aí, eu indico a entrevista com o Irlan Simões que a gente trouxe, como que o futebol não gera lucro? Em nenhum lugar do mundo ele gerou lucro. Ele gera algo que ele simplesmente se paga. E aí, não, mas o futebol feminino tem que auto se pagar, não pode ficar dependendo do masculino. E o futebol masculino se autopaga? Cruzeiro com 1 bilhão de dívida, o Atlético com 1 bilhão de dívida e ele se autopaga. Se autopaga onde? Você só tá querendo colocar uma lógica que você não aplica nem pro masculino e quer aplicar pro feminino como se o feminino fosse diferente. Você que é um gestor ruim, infelizmente. Ah, pelo amor de Deus, né? É cada frase que a gente tem que ouvir, muitas vezes, infelizmente, infelizmente nesse lançamento que trouxe a Bárbara e a Renata, que foi ao vivo na CBF, é cada comentário que a gente tem que ler falando que o Neymar é melhor do que a Marta. Ah, porque a Renata não comemorou o título masculino do Atlético, mas comemora só o feminino. Você só pode ter um esporte bom no Brasil. Por isso que a gente tá aí, que o atletismo nosso é ruim, porque não tem investimento no atletismo, porque a gente investe tudo no futebol. O vôlei, você não comemorou o título olímpico do vôlei feminino, não. Você só comemorou o masculino, né? É cada uma que a gente pensa, que a gente tem que ler, que a gente tem que ver, que realmente eu fico revoltado e batendo na mesa revoltado.
Quem cobre o lance desta quarta-feira, 2 de junho, e aí vai ficar ainda mais quente no próximo bloco, quando falaremos de Copa América no Brasil. Fique conosco, voltamos em instantes aqui na UFMG Educativa.
Ouvinte da Rádio UFMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Rádio UFMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
Aqui na 104,5 FM, estamos ao vivo também no Facebook, no YouTube e na Twitch do Óbvio Lulante, o FMG. E agora ela, a frase do dia. E foi enviada pelo nosso querido TCC, Thiago Carlos Costa, que está finalizando o seu doutorado e nesse semestre está um pouco afastado aqui do ao vivo e será lido pelo xará Thiago Peru, que sim, destaco aqui, Thiago Carlos Costa tomou a primeira dose da vacina, felizmente que a vacina chegue para todos o quanto antes. Vai que é sua, Thiago Peru.
Vamos lá. Olá, ouvintes ululantes, a frase do dia de hoje é uma síntese da história da América Latina, aquela mesma das veias abertas, bem descritas pelo escritor uruguaio Eduardo Galeano, e em meados dos anos de 1960. Passaram mais de meio século, mudaram alguns personagens, mas o cenário para os povos latino-americanos continua praticamente o mesmo. Vamos para as frases. Abre aspas. O governo do Brasil demonstrou agilidade e capacidade de decisão em um momento fundamental para o futebol sul-americano, disse Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, que ainda completou. O Brasil vive um momento de estabilidade, tem infraestrutura comprovada e a experiência acumulada e recente para organizar uma competição dessa magnitude. Com as recusas de Colômbia e Argentina nas últimas semanas para sediarem a Copa América de 2021 por conta da pandemia de Covid-19, que desde 2020 assola o mundo e particularmente o continente sul-americano, que vê hospitais lotados, faltas de vacinas e insumos para tratarem os doentes e uma crise social e econômica sem precedentes. E no dia 31 de maio de 2021, o Brasil aceitou sediar o evento. Concluo aqui com uma frase do cronista que ajudou a inspirar o nome deste programa, que certa vez concluiu sabidamente os usos e abusos com o futebol. Abre aspas. Em futebol, o pior cego é o que só vê a bola. Fecha aspas, lembrando aí do Nelson Rodrigues, né? Segue
isso,
o debate.
Nelson Rodrigues.
Segue o debate para os colegas de mesa. Abraços ululantes.
Queria trazer umas informações. Como o Thiago Carlos Costa bem colocou, na segunda-feira fomos surpreendidos com o anúncio da Conmebol que a Copa América, que seria disputada inicialmente em Argentina e Colômbia, saiu da Colômbia por questões de um desembaraço social no país. Iria só para a Argentina por causa da atual situação da pandemia no nosso país, portém um país vizinho aqui, não veio. E no Brasil, que talvez seja o país que pior trata a pandemia em todo mundo, será disputada com o aval do governo federal. E criou uma dúvida entre a segunda-feira e a terça-feira se a Copa América seria disputada mesmo aqui no país. Ontem, no início da noite, o governo federal confirmou que que será disputada sim, começa no próximo dia 13 de junho, um domingo, e confirmou também as sedes. As sedes serão a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, Brasília, no Distrito Federal, e Goiânia, no estado de Goiás. Passo a bola agora para a Beatriz Calil, que quer completar também sobre essa questão envolvendo o Brasil, Copa América, governo federal.
É isso mesmo, Ives. Eu vou citar aqui um tweet da Conmebol, né, que é um tweet traduzido, porque a Conmebol tem contas em português, em espanhol, enfim. O Brasil receberá a Conmebol Copa América 2021. O melhor futebol do mundo levará alegria e paixão a milhões de sul-americanos. A Conmebol agradece ao presidente e sua equipe, assim como a Confederação Brasileira de Futebol, por abrir as portas do país ao que hoje em dia é o evento esportivo mais seguro do mundo. A América do Sul brilhará no Brasil com todas as suas estrelas. E aí, a gente vê as respostas, né? As pessoas falando tão seguro que as duas sedes recusaram. Aí a outra: o evento desportivo mais seguro do mundo, num país com milhares de mortos por Covid, só pode ser brincadeira. É, gente, a gente viu que o Brasil, toda vez que acontece alguma coisa assim, uma coisa notável, né? A gente vê que o brasileiro, ele faz meme com a própria desgraça. E a gente viu vários memes, né, do mascote, né, o Cloroquito, a Cepa América, né? Então a gente viu várias piadas, né, pra gente tentar rir para não chorar, né? Porque essa situação é uma situação que simplesmente é um tapa na cara das pessoas que perderam entes queridos, das pessoas que estão sofrendo com essa doença, das pessoas que não negam a doença, é um tapa na cara em tudo, né? Porque a gente viu também um outro meme, né? O governo, para responder uma oferta de vacina, demora 2 meses, 3 meses. Para responder a Conmebol, 5 minutinhos, tá tudo certo.
Muito rápido mesmo, né? Porque teve o aval do governo federal. Mais duas informações aqui, como a gente já trouxe aqui no Óbvio Lulante, a Conmebol tinha fechado um acordo com a Sinovac para vacinar elencos de times que estão disputando a Libertadores da Sul-Americana e também os elencos das seleções que vão disputar a Copa América. A Conmebol garante que vai acontecer isso, mas a gente sabe que como a competição vai acontecer daqui a 11 dias, não vai ter tempo hábil para realizar a imunização dos elencos que disputarão a competição aqui no país. E também a Copa América fará com que entrem no país, no Brasil, 1.000 pessoas que podem trazer ainda mais o vírus do novo coronavírus aqui no Brasil, ainda mais com essas novas variantes, indiana, britânica e tantas outras aqui que pioraram ainda mais a situação da pandemia, seja no Brasil ou em outros lugares no mundo. Passa a bola agora pro Thiago Peruc.
Não, Ives, mas você falou aí de que vai entrar 1.000 pessoas aqui. Mas não entra pessoal da Libertadores vindo aqui toda semana? Mas peraí, a Libertadores vai movimentar 9 delegações.
Essa é uma questão além do Brasil, que eu queria trazer também, porque muito se falou que envolve questão de Globo, de SBT e etc. Porque comparar a realização da Copa América com o Brasileirão, que se iniciou nesse último fim de semana, com os estaduais que foram finalizados há alguns dias, com as eliminatórias que terão 2 jogos disputados nesse meio de semana e também propriamente com a Libertadores.
Exato, só que aí você esquece que vai vir o Equador jogar lá em Porto Alegre e vai ficar só em Porto Alegre e é a delegação do Equador. Não é a delegação do Equador, da Venezuela, do Chile, da Argentina, da Colômbia. Ou você acha que a Colômbia, no caso da Colômbia é um caso mais difícil, ou no caso da Colômbia, a Argentina não quis porque ela não tinha como, não tinha dinheiro, ou porque a Globo de lá não quis. Não, é simplesmente porque a gente está passando uma das piores fases da pandemia. Pelo amor de Deus, gente, aí o Bolsonaro, segundo a CPI da Covid, não me responde 11 ofertas de vacina e em dezembro diria que a gente tem uma população gigante, os laboratórios que ofereciam para a gente. Aí quando oferece a Conmebol, em 12 horas se confirma o Brasil como uma sede. 12 horas para 3 meses, Bolsonaro? Pelo amor de Deus, né?
Eu queria só completar esse comentário, porque
eu sabia
a gente não pode ser ingênuo e eu acredito que seja o pensamento de todo mundo aqui, de não entender a questão de posicionamento político da Globo e tudo mais em relação a essa transmissão, como ela faz em várias outras competições. Mas isso não significa que seja uma justificativa para aceitar a realização de um campeonato desse porte no Brasil no momento atual. Não é porque é a Globo que está se colocando contrária, que é só a Globo e que isso significa um posicionamento exclusivo dela por uma birra de não estar tendo a transmissão, né? Então, assim, nós somos contrários à transmissão de todo o acontecimento de todos esses campeonatos de futebol, em meio a tudo que tem acontecido, ao cenário pandêmico que estamos, e a Copa América é só um a mais de transporte, de toda essa movimentação dentro do nosso país, que está num caos sanitário.
Pois é, e fica a mensagem do Luiz Alberto de Mussa, do Grupo Globo. Vamos encerrando o óvulo desta quarta-feira, dia 2 de junho, com agradecimentos para Bárbara Mendes, Beatriz Calil, Gabriel Sarnalha, Iago Proença, João Martins, Nogueira Júnior, Renata Lemos, Thiago Peruco, Thiago Costa e toda a equipe técnica da UFMG Educativa, Breno Rodrigues, Thiago França e Júlio Porto. Um abraço, voltamos na próxima quarta-feira. Fiquem bem, se cuide, a pandemia definitivamente ainda não acabou. Vacina para todos, tchau, tchau, um abraço, fiquem bem e cuidem dos seus.
Atenção, rede da UFMG Educativa. Termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.